Em nome de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária deste dia 12 de maio de 2025. Solicito a servidora Ciliandra que proceda com a chamada dos senhores vereadores.
Ademir da Silva.
Presente.
Elvis Paulo Secato.
Presente.
Fábio José Sacon.
Presente.
Franciane Bertotti.
Presente.
Jorge Luiz Copini.
Presente.
Rodrigo Santin. Rodrigo Santolin.
Presente.
Tânia Mara Scarati Della Lata.
Presente.
Terezinha Maria Bassin Poletti.
Presente.
Pela ordem alfabética, convido a colega Terezinha a ler o trecho do Evangelho do dia de hoje.
Evangelho de São João, capítulo 10, versículo 1 ao 10. Naquele tempo, disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem um estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vierem antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutarão. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Palavras da salvação.
Glória a vós, Senhor.
A ata da sessão do dia 14 de abril de 2025 está em discussão e a palavra está com os colegas vereadores. A ata da sessão do dia 14 de abril de 2025 está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão e os que não concordam queiram se manifestar. Aprovado, então. A ata da sessão do dia 28 de abril está disposição na Secretaria da Casa para a vista dos colegas vereadores. Solicito à primeira secretária que leia o comunicado da Noite do Filó, que recebemos do Núcleo Cultural, e que leia também o convite do baile de coroação da terceira idade.
Noite do Filó, 2025. Comemoração aos 150 anos da imigração italiana no Rio Grande do Sul. Tradição das nossas famílias de origens italianas. Data, 25 de maio de 2025. Local, Salão Paroquial de Campinas do Sul, às 19 horas. Para a Noite do Filó, então, levar algo para ser compartilhado, como comida, bebida e a sua caneca. Promoção: Núcleo Cultural Lani Sangali Gugel. Apoio: Secretaria de Educação, Cultura e Desportos de Campinas do Sul. Secretaria de Assistência Social de Campinas do Sul. Amavate, Coral Municipal Santa Luzia, Grupo de Reis de Campinas do Sul. Outro convite, então, é para o baile de coroação da terceira idade. É no sábado, dia 17 de maio, às 13h30. O local é o Salão Paroquial de Campinas do Sul. Animação da banda Arco-Íris. E para o baile da terceira idade, então, é necessário confirmar presença até o dia 14 de maio pelos números 54-3083-9711 ou 54-9917-9589.
Solicito ao segundo secretário que leia o ofício PM 076-2025.
Ofício PM número 076-2025. Rodrigo Santolim, presidente do Poder Legislativo de Campinas do Sul. Senhor presidente, vimos a presença de Vossa Excelência encaminhar os seguintes projetos de lei para apreciação desta Casa Legislativa. Projeto de Lei número 019-2025, que autoriza o Poder Executivo Municipal conceder aumento do vale-refeição de que trata a Lei Municipal número 2.446, de 18 de julho de 2017, da Lei Municipal número 2.468, de 29 de novembro de 2018, e a Lei Municipal número 2.522, de 20 de novembro de 2018. Projeto de Lei número 020-2025, que autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar o prazo da Lei Municipal número 2.753/23 e da outras providências. Solicito ainda em relação ao projeto de lei número 020-2025 que o mesmo seja apreciado em regime de urgência especial sob o amparo do artigo 44 da Lei Orgânica Municipal, bem como do artigo 116 do parágrafo 1º do regimento interno desta respeitada Câmara de Vereadores. Assim, limitados ao exposto, renovamos nossos protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Paulo Sérgio Batiste.
Solicito à primeira secretária que leia o projeto de lei 019-2025.
Projeto de lei número 019-2025, de 5 de maio de 2025. Autoriza o Poder Executivo Municipal conceder aumento do vale-refeição de que tratam as leis municipais 2.446, de 18 de julho de 2017, número 2.468, de 29 de novembro de 2017, e número 2.522, de 20 de novembro de 2018. Paulo Sérgio Batiste, prefeito de Campinas do Sul, estado do Rio Grande do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do município, faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. O valor do vale-refeição a ser concedido para os servidores municipais, funcionários, contratados temporários, detentores de emprego público, cargos de confiança, secretários municipais e conselheiros tutelares previsto nas leis municipais número 2.446, de 18 de julho de 2017, número 2.468, de 29 de novembro de 2017, e número 2.522, de 20 de novembro de 2018, passa a ser de R$ 24,95, com carga horária até 20 horas semanais, inclusive, e de R$ 32,44, com carga horária superior a 20 horas semanais. Parágrafo único. Sobre o valor total do vale-refeição previsto no caput desse artigo, deverá haver a participação dos benefícios, dos beneficiados, cujo valor será descontado em folha de pagamento, no percentual de 1%. Artigo 2º. As despesas decorrentes da presente lei serão atendidas pelas dotações orçamentárias próprias. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos retroativos a 1º de fevereiro de 2025. Gabinete do Prefeito, 5 de maio de 2025. Paulo Sérgio Batiste, Prefeito Municipal.
Solicito ao segundo secretário que leia a justificativa do projeto de lei 019-2025.
Justificativa. Trata o presente projeto de lei de pedido de autorização desta Casa Legislativa para concessão de aumento de vale-refeição aos servidores públicos municipais, secretários e conselheiros tutelares do município de Campinas do Sul. A fim de fazer frente às despesas com alimentação em dia de trabalho, bem como fornecer um singelo reconhecimento àqueles que muito fazem para que as políticas públicas obtenham êxito, que se dedicam a servir a comunidade e dar condições de execução dos planos de governo. Com a presente propositura, o poder público deste município busca esclarecer uma política de valorização de seus servidores, de forma que o presente projeto de lei, concedendo auxílio alimentação, é uma das ações voltadas a essa política. Além da valorização do quadro pessoal do município, é importante considerar que a concessão dos benefícios se traduz em estímulo aos servidores beneficiários, visto que se configura no aumento, ainda que em pequena proporção, de sua renda, o que, para a grande maioria de nossos servidores, é muito significativo e de necessidade indiscutível. O percentual de aumento aqui concedido foi de 8%, nos termos do determinado pelo artigo 5º, parágrafo único, da Lei Municipal número 2.446, de 2017. Assim, pela importância do presente projeto de lei, rogamos aos senhores pela sua plena aprovação. Campinas do Sul, 5 de maio de 2025. Paulo Sérgio Batiste.
Nos termos do artigo 110, parágrafo 2 do Regimento Interno, consulto a CUP sobre a possibilidade de discutirmos e votarmos o projeto de lei 019-2025, dispensando o parecer e baixa, ou se baixarmos para estudo por prazo regimental ou reduzido, com emissão ou não de parecer. A palavra está com a CUP.
Senhor presidente, como presidente da CUP, eu aprovaria esse projeto hoje, já que ele veio em regime de urgência. Então, eu peço aos colegas que nós vamos aprovar esse projeto.
Consulta os líderes partidários.
De acordo.
De acordo.
De acordo.
De acordo. De acordo.
O projeto de lei 019-2025 está em discussão e a palavra está com os colegas vereadores. O projeto de lei 019-2025 está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão e os que não concordam queiram se manifestar. Aprovado, então. Os servidores desta casa, que também são servidores públicos municipais e recebem vale alimentação. Por esta razão, propormos o projeto de lei de origem legislativa 006-2025, que solicito a primeira secretária que leia.
Projeto de lei municipal de origem legislativa número 006-2025, de 7 de maio de 2025. Fixa o valor do vale-refeição aos servidores do Poder Legislativo Municipal de Campinas do Sul. Adota a Lei Municipal número 1985/10, de 28 de dezembro de 2010, com a consolidação pela Lei Municipal 2446, de 18 de julho de 2017. Há alterações posteriores e dá outras providências. Paulo Sérgio Batiste, Prefeito Municipal de Campinas do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, tendo em vista a iniciativa da Câmara Municipal de Vereadores. Faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. O valor do vale-refeição de caráter indenizatório concedido aos servidores do Poder Legislativo de Campinas do Sul previsto na Lei Municipal número 2006/2011, de 14 de março de 2011, será de R$ 32,44 por dia. Artigo 2º. Fica adotado pelo Poder Legislativo Municipal, no que couber, a disposição da Lei Municipal número 1985/10, de 28 de dezembro de 2010, com a nova redação que lhe deu a Lei Municipal número 2446/17, de 18 de julho de 2017. Artigo 3º. Sobre o valor total do vale-refeição, deverá haver participação dos servidores no percentual de 1% descontado em folha de pagamento. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a 1º de fevereiro de 2025. Gabinete do Presidente, em 7 de maio de 2025. Rodrigo Santolin, presidente da mesa.
Só para deixar bem claro, esse vale alimentação aqui, os vereadores não ganham. Quem ganha o vale alimentação é só os servidores dessa casa. Nos termos do artigo, do artigo 110, parágrafo 2º do regimento interno, consulto a CUP sobre a possibilidade de discutirmos e votarmos o projeto de lei de origem legislativa 006/2025, dispensando o parecer e baixa, ou se baixarmos para estudo por prazo regimental ou reduzido, com emissão ou não de parecer. A palavra está com a CUP.
Senhor presidente, também esse projeto eu prezo para que a gente vote ele hoje.
Consulta os líderes partidários, então.
De acordo.
De acordo.
De acordo.
De acordo.
O projeto de lei de origem legislativa 006/2025 está em discussão e a palavra está com os colegas vereadores. O projeto de lei de origem legislativa 006/2025 está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão e os que não concordam queiram se manifestar. Aprovado, então. Solicito ao segundo secretário que leia o projeto de lei 020/2025.
Projeto de lei número 020/2025, de 5 de maio de 2025. Autoriza o Poder Executivo a prorrogar o prazo de lei municipal número 2753/2023 e da outras providências. Paulo Sérgio Batiste, prefeito de Campinas do Sul, estado do Rio Grande do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela lei orgânica do município, faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a prorrogar por mais 12 meses o prazo estabelecido no artigo 4º da Lei número 2753 de 2023, de 27 de abril de 2023. Artigo 2º. No prazo estabelecido no artigo 1º, obriga-se o Poder Executivo a realizar-se novo processo seletivo para o preenchimento da vaga. Artigo 3º. Os demais dispositivos permanecem inalterados. Artigo 4º. As despesas decorrentes da presente lei serão atendidas pelas dotações orçamentárias próprias. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a contar de 8 de maio de 2025. Gabinete do Prefeito, 5 de maio de 2025. Paulo Sérgio Batiste.
Solicito à primeira secretária que leia a justificativa ao projeto de lei 020/2025.
Justificativa. Submetemos à apreciação desta Casa Legislativa o presente projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a prorrogar o prazo estabelecido pela legislação referente ao exercício da função de técnico em radiologia no município de Campinas do Sul, pelas razões que seguem expostas. O município de Campinas do Sul conta atualmente com um técnico em radiologia, atuando no Sistema Municipal de Saúde, atuando no Hospital Municipal. A demanda pelos serviços de diagnóstico por imagem é de grande relevância ao município, sendo um serviço de grande interesse da população do município. O prazo estabelecido na legislação vigente expirará no próximo dia 7 de maio, o que poderá acarretar na interrupção ou significativa redução da oferta de exames radiológicos essenciais à população, comprometendo diagnósticos e tratamentos médicos. A continuidade ininterrupta dos serviços de radiologia constitui interesse público primário, uma vez que garante a manutenção de diagnósticos essenciais para diversas condições de saúde, permitindo intervenções médicas oportunas. Preserva a integralidade no atendimento do Sistema Único de Saúde, SUS Municipal. Evita o deslocamento de pacientes para municípios mais distantes, reduzindo custos sociais e financeiros. Mantém o suporte diagnóstico necessário para o enfrentamento de emergências de saúde pública. Assegura o cumprimento dos princípios constitucionais da universalidade e integralidade do acesso à saúde. Assim, pela importância do presente projeto de lei, rogamos aos senhores pela sua plena aprovação. Campinas do Sul, 5 de maio de 2025, Paulo Sérgio Batiste, Prefeito Municipal.
Nos termos do artigo 110, parágrafo 2º, do Regimento Interno, consulto a CUP sobre a possibilidade de discutirmos e votarmos o projeto de lei 020-2025, dispensando parecer e baixa, ou se baixaremos para estudo por prazo regimental ou reduzido, com emissão ou não de parecer. A palavra está com a CUP.
Senhor presidente, colegas vereadores, eu gostaria que todos aprovassem esse projeto, pois quando se trata de saúde, então eu seria de acordo em aprovar hoje e não baixar.
Consulto os líderes partidários.
Eu concordo por se tratar de saúde pública.
Eu também concordo com a Tânia, só que fica uma dúvida aqui se a funcionária de antes voltou ou não. Era no período que nós aprovamos ano passado, né? Lembra? Até ela voltar. Não sei se voltou ou não voltou. Isso eu não sei também.
Só por uma questão de ordem, presidente. Esse projeto veio para essa casa em 2023. Eu, o senhor, o Elvis e o Jorge eram os vereadores. No momento que a gente aprovou, ele era para 12 meses, podendo prorrogar por mais 12 meses o que dizia o projeto, certo? E ele está vencendo agora e nós estamos prorrogando para 36 meses. Será que não vai ter apontamento do Ministério, do Tribunal de Contas e do Controle Interno aqui da Prefeitura? Eu pediria para a presidenta da CUP baixar por 7 dias, fazer um bom estudo disso, porque nós temos tempo até o dia 7 do mês que vem. Seria isso que está dizendo o projeto, não é? Para a gente não se puxar a brasa por baixo dos pés, porque fica um projeto inconstitucional, certo?
Sei, a presidenta da CUP, você quer baixar, você quer dar andamento, está com a palavra.
Eu vou dar andamento, porque se o projeto veio, eu acredito que não tem nada de irregular nesse projeto.
Então, os líderes partidários que decidem se vai ser votado sim ou não.
De acordo com a Tere.
Eu, colega presidente Rodrigo, eu seria de dar uma estudada melhor nesse projeto.
Então, os líderes partidários deu... Jorge, você votou favorável ou...
Não votei. Não sei se pedi para a Tere, se ela disse que está correto. Você consultou lá, Tere? Não sei.
Consultei.
Não, se ela disse que está correto, vamos aprovar.
Então, então vai para votação por a maioria. Certo. O projeto de lei 020-2025 está em discussão e a palavra está com os colegas vereadores.
Palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Fábio.
Senhor presidente, colegas vereadores, as pessoas que nos acompanham aqui nessa casa, as pessoas que nos acompanham pela live, em relação a esse projeto, né, que ele pede uma prorrogação do prazo do contrato de trabalho do servidor, eu não sei se os colegas foram buscar a lei municipal número 2.753, de que trata a prorrogação desse contrato de trabalho, onde que no artigo 4º da lei, eu vou ler para vocês, que eu fui atrás e busquei esse projeto para casa para colocar para vocês aqui. Artigo 4º. O contrato a ser celebrado com o profissional contratado por esta lei terá duração de 1 ano a contar da assinatura do contrato, podendo ser renovado por igual período, sendo que o contratado terá os mesmos direitos e reajustes salariais concedidos aos servidores públicos municipais. Parágrafo único. Independentemente do prazo de contratação prevista no caput deste artigo, fim da licença da servidora de provimento efetivo, retornando às atividades, o contrato deverá ser imediatamente rescindido. Tá? Então, acho que a gente está vendo aqui no projeto de lei, né? 2753, de 28/4/2023, que eu busquei aqui na nossa casa, está aqui o projeto, se acaso os vereadores que não viram antes quiserem ver agora, tá? Esse artigo fica inconstitucional. Mas eu vou votar a favor, porque senão vamos sair falando que o cara é contra a saúde. Eu só estou querendo dizer que ele está errado e, na minha opinião, eu seria de baixar esse projeto, conversar com o executivo e rever essa situação. Não é nada que eu sou contra, mas é inconstitucional esse projeto.
Senhor presidente, eu peço para interromper 5 minutinhos e eu vou consultar o jurídico. Pode ser?
Pode ser, então vamos suspender a sessão por 2 minutos.
Colegas vereadores, o projeto Tribunal Federal, tá? Mas, para a gente precaver e prevenir o prefeito ou vice-prefeito de alguma irregularidade, a gente vai precisar de um parecer do nosso jurídico, tá? Para a gente votar este projeto na próxima semana. Nós poderíamos, sim, aprovar hoje, né? Mas nós vamos, então, através de um parecer ali do nosso jurídico, então vamos baixar esse projeto somente para segunda-feira para ele ser votado. Obrigada.
Sendo essa a matéria da ordem do dia de hoje, passaremos para as considerações finais pela ordem de sorteio dentre os inscritos. Solicito a primeira secretária que faça o sorteio.
Franciane.
Primeiro a Franciane.
Terezinha.
Segunda Terezinha.
Fábio.
Terceiro Fábio.
Rodrigo Santolin.
Quarto, o Rodrigo Santolin.
Tânia.
Quinta Tânia.
Ademir da Silva.
O sexto, o Ademir da Silva. Então a palavra está com a vereadora Franciane.
Com a palavra, senhor presidente. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, a todos que estão presentes nesta casa hoje à noite e também a quem está nos acompanhando em suas casas através da live da Rádio Campinas. Como todos podem ver hoje, não estou muito bem de saúde e isso é uma prova do que ouvimos no programa de rádio da Prefeitura Municipal do último sábado, né? Quem esteve prestando atenção ou conseguiu ouvir o que o secretário Emerson falou, é que o Hospital Municipal está realizando muitos atendimentos em função dos problemas respiratórios, né? Cerca de 80% a 90% dos problemas respiratórios, dos atendimentos, estão direcionados aos problemas respiratórios. Lembrando também que dia 13 vai ter a campanha então, de vacinação contra a influenza, né? Então, o pessoal da saúde vai estar ali em frente ao Master, então é uma campanha de conscientização, de vacinação, para o pessoal participar, que é uma questão de proteção da nossa saúde. Eu queria relatar um problema particular pessoal meu que eu tive, na verdade, este final de semana, toda a família acabou ficando um pouco doente, com gripe, sintomas respiratórios, e os meus filhos foram acometidos, as crianças, né? Eu precisei de atendimento na quinta-feira na UBS para o meu menino, e eu gostaria de agradecer muito ao atendimento dos profissionais de saúde que estiveram lá. Inclusive, tem uma que está aqui assistindo, a Ivani. Muito obrigada a todos. Realmente, eu quero fazer um agradecimento de coração aos profissionais da recepção, aos profissionais da enfermagem e também aos médicos. O fato que aconteceu que, nessa ocasião, meu menino estava com um quadro de febre muito alto. E o médico falou, o que foi decisivo, o que ele falou para mim: se a febre não baixar, você retorna. Eu não esperava retornar. Mas, felizmente, a gente tem um recurso muito próximo de casa, e eu precisei, inesperadamente, lógico que eu não queria voltar, mas na madrugada de quinta para sexta-feira, a gente voltou buscando atendimento no Hospital Municipal. Prontamente, o pessoal estava lá, para atender a gente, e assim, eu falo assim, com muita gratidão, e isso reflete no, na, na premiação que o pessoal da saúde aqui de Campinas do Sul recebeu, eles foram reconhecidos pela Secretaria do Estado do Rio Grande do Sul com uma certificação muito importante de reconhecimento para todo esse pessoal que trabalha aqui pela nossa comunidade. Eles receberam a certificação de equipe da saúde e da família amiga da mãe e parceira da criança. E foi realmente isso que eu senti, que as pessoas, o hospital foi realmente meu amigo, meu parceiro, na hora que eu mais precisei e na hora que o meu coração de mãe estava angustiado, que eu acredito assim, que para as mães não existe uma angústia pior do que ver o filho com febre ou doente e não poder fazer nada. Então, a gente recebeu o atendimento dos profissionais da saúde, da equipe de enfermagem e médicos. Eles foram espetaculares. Eu não tenho outra palavra para descrever o atendimento que a gente teve. E só por questão de curiosidade, na hora eu não sabia se a gente esperava amanhecer o dia ou se a gente ia buscar atendimento já. Resolvemos vir aqui até o Hospital Municipal. Em resumo, se eu fosse buscar uma consulta particular no pediatra, R$ 400. Os exames que fizeram para o meu menino, se eu fosse pagar eles todos, R$ 198. Os medicamentos que a gente recebeu através da UBS, R$ 95. Mais a viagem de deslocamento até Erechim, R$ 100. Isso ia custar em torno de R$ 793 para um dos meus filhos, sendo que esse mês eu já fui ao hospital com os dois e eles ainda não estão bem. Então, assim, eu quero aproveitar para agradecer muito toda a administração, a Secretaria de Saúde, pelo empenho, pelo esforço e dedicação que se tem aqui com o nosso município e dizer que eu sou eternamente grata ao Paulo e ao Duda e espero que eles continuem firmes nessa administração e que obstáculos existem, logicamente, mas, assim, eu acredito que a justiça está sendo feita e foi o que a gente viu essa semana. Então, eu gostaria de dizer que a gente está na torcida para que o trabalho continue do jeito que está e eu acredito que o povo também acredita que está dando esse apoio ao Paulo e ao Duda e toda a administração municipal. Meu boa noite a todos.
A segunda, a vereadora Terezinha.
Senhor presidente, colegas vereadores, população que nos prestigia hoje, né, nesta casa, quem estiver nos assistindo através da live da Rádio Campinas, servidores também dessa casa, o nosso boa noite. Primeiramente, eu quero parabenizar as mães, colegas, vereadoras, todas as mães que estão aqui hoje e também as mães que estão nos assistindo, nos vendo através da live. Parabenizá-las pela passagem do dia de ontem, Dia das Mães. Desejar a todas nós, vocês, mães, que nós tenhamos sempre muito amor dos nossos filhos e que também amamos sem medidas, né? Nossos filhos, nossos netos, que é isso que a gente preza e é isso que a gente quer no dia a dia. Eu vou me reportar hoje por um acontecimento, né, que nós tivemos aqui no final da sessão da segunda-feira passada, né, de uns termos assim que o nosso vereador usou, né, após a minha fala, né. Então, dizer assim, pessoal, eu não gostaria e nem vou pronunciar as palavras, né, que foram ditas neste momento, porque a população ela não quer ouvir isso, tá? Dizer então, e muita gente até não entendeu muito bem, né, quando o vereador se referiu aos cargos que existem, Eu não vou usar as palavras do vereador, mas hoje, na administração pública, hoje, e nas outras administrações também, sempre tiveram cargos de confiança. Sempre tiveram, tem hoje e sempre vai ter. Quem escolhe os cargos de confiança? E quem são as pessoas que estão lá com cargos de confiança? Quem escolhe, primeiramente, né, é o nosso prefeito e é o nosso vice-prefeito. As pessoas que são escolhidas pela competência, né, de estar lá no cargo, temos bons secretários, né, administradores, né, que em tudo tem, em todas as prefeituras existem os secretários, né, de educação, da saúde, da agricultura, enfim, estão ali para amparar a administração, para trabalhar junto com o prefeito, junto com o vice-prefeito e para a população. Então, quem são as pessoas escolhidas? Primeiramente, o prefeito vai ver quem tem competência. Depois, são pessoas que se envolveram, que trabalharam, né, para que o prefeito pudesse se eleger, foram em busca de votos e que são cargos de confiança do prefeito, já diz, né? São cargos de confiança do prefeito, tem também que recebe o FG, pessoas que estão à frente de alguma equipe, né, de trabalho. Isso é natural, isso é normal, sempre existiu, existe e vai existir. Então, eu quero me reportar ao nobre colega, vereador Fábio, que muitas vezes nós temos algumas palavras que a gente não deve pronunciar na tribuna. Porque hoje nós estamos aqui, somos adversários políticos, né? Mas nem por isso nós devemos baixar o nível. Tá? E também lembrar ao nosso vereador que ele provavelmente, nas administrações que passaram, ele teve pessoas próximas que eram cargos de confiança do partido, do seu partido. Natural, isso faz parte de uma administração. Mas usar palavras, algumas palavras, a gente tem que ter cuidado, porque é como se diz, quando se usa uma palavra que não se deve usar, depois, para a gente voltar atrás, é um pouco difícil. Também se reportou a um colega, a um funcionário da prefeitura, como papagaio de pirata. Eu não estou aqui para defender esse funcionário, porque ele é inteligente o suficiente para se defender, mas para dizer que realmente, colega, tem palavras que não se deve falar na tribuna. Tá? E lembrar também que o senhor vereador, até há pouco tempo, de repente, não sei se ainda está como assessor, eu acredito que no momento não, mas foi assessor de um deputado, e um deputado que merece todo o nosso respeito. Então, eu deixo uma indagação aqui. Para ser assessor de deputado, é preciso prestar concurso público? Eu acho que não. Né? Outra coisa assim, que eu não posso deixar de mencionar foi esse processo que ainda está tramitando. Né? Infelizmente está tramitando algumas pessoas, né, adversários, recorreram, mas Deus é pai e não é padrasto, e com certeza a gente vai vencer isso. Eu só quero finalizar a minha fala dizendo assim, para algumas pessoas que querem atrapalhar a administração e nos atrapalhar, porque se nós estamos aqui, para trabalhar para a população. O que que nós falávamos durante a campanha? A gente dizia, e o povo pedia para a gente, por favor, a gente precisa que a nossa saúde continue, ajudando a todas, a todos. E no, está, continuou. E, no, em que, e quem me diz que depois desse processo, eu quero que provem que algumas pessoas não foram ajudadas devido a esse processo. Eu digo, sim, que muita coisa foi dada uma diminuída devido ao processo que ainda está tramitando, porque recorreram. Tá? Então, eu quero finalizar a minha fala, dizer assim, para essa meia dúzia de pessoas que não querem o bem do nosso povo, porque não está prejudicando, não está prejudicando Paulo e Duda, não está prejudicando a nós, mas está prejudicando a população que necessita. Então, eu quero só deixar um recado e dizer para essas pessoas, por favor, deixem os homens trabalhar. Muito obrigada.
Terceiro a se manifestar, a usar a tribuna, é o vereador Fábio.
Palavra, senhor presidente.
Com a palavra.
Senhor presidente, colegas vereadores, as pessoas que nos acompanham, as pessoas que nos acompanham em casa ou pela live, mais uma vez, minha saudação a todos. Essa noite aqui eu gostaria de só parabenizar, senhor presidente, primeiramente as mães, né, pelas passagens do dia delas ontem, e a gente sabe que a gente não é nada sem nossas mães, que muitas são pães também, né, que muitas vezes são pai e mãe numa família, assumem essa responsabilidade com tanto amor e carinho e zelando pelos seus filhos. Então, meus parabéns a todas essas guerreiras, as nossas mães que estão em casa, né, sempre pensando por nós. E também, colegas, eu gostaria de parabenizar uma atleta do nosso município que está levando o nome de Campinas do Sul para o Brasil inteiro. É a atleta Kimberly Feijó Machado, filha do meu amigo Matheus Machado, que é praticante do Karatê desde 2018, quando iniciou o projeto aqui em Campinas do Sul, e desde 2019 participa das competições estaduais, e sempre tendo ótimos resultados, e levando ela, desde 2023, a compor a seleção gaúcha de Karatê. O seu desempenho levou para Goiânia, agora, nos últimos dias, onde ela se sagrou campeã em sua categoria, trazendo ouro para o Rio Grande do Sul e levando o nome de Campinas do Sul para o Brasil. Eu vou relatar um pouco do histórico dela, que eu pedi para os pais me passarem, para toda a comunidade ficar sabendo. Em 2020, campeonato estadual, segundo lugar, Olimpíadas Escolares, terceiro lugar. 2022, campeonato estadual, terceiro lugar, Olimpíadas Escolares, segundo lugar. 2023, campeonato estadual em Marau, terceiro lugar. Campeonato estadual em Juiz, segundo lugar. Olimpíadas Escolares, terceiro lugar. Seletivo da Seleção Gaúcha, terceiro lugar. Campeonato Brasileiro no Rio de Janeiro, terceiro lugar. 2024, campeonato estadual em Marau, segundo lugar. Olimpíadas Escolares, terceiro lugar. Seletivo da Seleção Gaúcha, segundo lugar. Brasileiro em Brasília, sexto lugar. E em 2025, no seletivo da Seleção Gaúcha, ela ficou em primeiro lugar. E no Campeonato Brasileiro em Goiânia, primeiro lugar. Quem sabe daqui a uns tempos vamos ter uma atleta campinense disputando as Olimpíadas e ganhando uma medalha ou subindo no pódio e orgulhando nós mais ainda. Sempre digo que esporte é saúde, é integração, é disciplina, é respeito, né? E quando os jovens estão nessas práticas esportivas, até as práticas que o filho do colega Jorge também tem aqui em Campinas, escolinha de futebol, eles não estão nas ruas e tão longe do perigo que elas trazem. E o principal de tudo, colega, que eu gostaria também de parabenizar a administração, né? Que lá em 2018 começou com essas oficinas de karatê e agradecer ao prefeito Paulo e Duda, né, que continuaram com esse projeto, que poderiam ter acabado, mas continuaram. E, acima de tudo, parabenizar a atleta Kimberly, porque hoje ela é um exemplo a ser seguido por todos os jovens da nossa sociedade. Então, seria isso, e meu muito obrigado, senhor presidente.
próximo a se pronunciar seria o vereador Rodrigo Santolin, mas me pronunciar depois da Tere fica complicado, ela não deixa nada para o cara. Eu vou passar a palavra para a vereadora Tânia.
Senhor presidente, eu também vou dispensar minha fala, porque a Tere já falou e eu acho que estamos aqui para trabalharmos juntos.
O próximo e último é o vereador Ademir.
Palavra, presidente.
Com a palavra, vereador.
Senhor presidente, colegas vereadores, a quem nos acompanha hoje aqui nesta casa, a quem nos acompanha também através da live da rádio, aos colaboradores dessa casa, o meu boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria também de parabenizar a passagem do Dia das Mães. Parabéns a todas as mães que estão aqui, as mães que estão em casa. E que Deus abençoe cada uma de vocês. Gente, eu gostaria também de voltar um pouquinho num assunto aqui da semana passada, onde o foco era ação contra a saúde na Secretaria de Saúde. Esse era o tema do debate. E o meu colega vereador Fábio, com todo respeito, ele trouxe um outro assunto, um assunto de casinhas, palavra casinhas, onde ele usou o nome do meu filho como secretário. Eu me pergunto o seguinte, gente. Por que casinhas? Por que casinhas? Colega vereador, todos nós aqui, a gente foi votado para defender esse povo. E a gente devia dar um exemplozinho. Casinhas. O que dá de entender casinhas? Ah, é porque é na vila? É porque é num bairro? Casas tem que ser na avenida, tem que ser no centro de Campinas. Nós, como vereadores, a gente devia dar um exemplo. Até porque muito de nós, vereadores, na campanha a gente teve nos bairros, teve nas vilas. Batemos na porta lá onde mora, tem uma família que mora, que é o teto daquela, é o teto daquela família. Batemos na porta numa casinha, pedi voto. Quando a gente foi atendido pelos moradores das casas. Eu ganhei uma casinha, como o senhor disse, e me orgulho. Então, por que casinhas? Nós fomos lá nas casinhas pedir voto. Nós podíamos tratar diferente, nós podíamos usar como casa, uma moradia, como tudo. Seria um exemplo nesse. Fica, mas é só para lembrar o vereador que nós temos que ter uma postura diferente um pouquinho. Né? A questão da secretaria, o senhor falou que o prefeito, o Luciano, como secretário, não trouxe nenhuma casa. Não trouxe, porque quando... Eu votei no Montepó, na época. Votei, fiz campanha para ele. O senhor também sabe. O Lucian era secretário, era assessor do trabalhava junto com o Ferreira. Ali, tinha o terreno pronto. Foi só buscar e fazer. Quando o prefeito assumiu, até hoje não tem um terreno. Tem que comprar, tem que montar toda uma estrutura primeiro. Fica um pouquinho mais difícil. Mas o senhor não lembrou que quando o Luciano foi secretário, ele trouxe R$1 milhão para a iluminação de LED no nosso município, sem custo nenhum para a prefeitura. Com um projeto feito dentro da CPFL e da RGE. De graça. As casinhas que veio, veio, mas cada um pagou, então não foi de graça. O senhor lembra, né? Não foi de graça. Não. Tudo bem. Então, assim, o vereador, só para lembrar, Quando o senhor foi secretário, alguma coisa de boa ele fez para o município. Só isso. Mas assim, hoje eu venho aqui pedir uma coisa muito importante. Respeito. Respeito com o povo de Campinas do Sul. Respeito com a democracia e respeito com a verdade. Colegas, o vereador, o senhor falou que o prefeito ia ser cassado. Mas não sei se o senhor está sabendo, o prefeito não foi cassado. O senhor falou que ia ser a maior vergonha um prefeito ser cassado de Campinas do Sul, mas não foi. Inclusive, vereador, o Tribunal de Contas não encontrou nenhum erro nas contas da prefeitura. O Ministério Público, que analisou toda a denúncia, absolveu o prefeito. A Justiça Eleitoral também decidiu a favor do prefeito. Ou seja, não tem crime, não tem roubo e não tem corrupção. O que tem é um governo que ajudou as vovós a realizarem viagens, que ajuda as pessoas que precisam de saúde, que apoia os MEIs e investiu em quem mais precisa. Um governo que está trabalhando e fazendo a cidade crescer. Mas agora tem gente querendo causar confusão, espalha o medo e mentira no meio da comunidade. Isso não é política. Isso é só uma forma de tentar atrapalhar um governo que foi escolhido pelo povo. Todos nós aqui ganhamos a eleição e já perdemos. Tivemos a eleição aqui em Campinas com diferença de 12 votos. E neste caso, sim, poderia ter sido questionado alguma coisa, mas não foi. Naquela época foi respeitado o resultado das urnas. E agora o que está acontecendo? O prefeito ganhou com 749 votos de diferença. Foi a maior vitória da história da cidade. Esse resultado deve ser respeitado porque o povo é soberano e é quem manda. É tempo de dar modernidade, agilidade e boa gestão. Campinas do Sul não precisa de briga, precisa de trabalho, união e respeito. E essa Câmara também precisa mudar o tom. O povo espera que aqui se discutam ideias, projetos e solução para melhorar a nossa cidade. Nossa cidade é feita de gente do bem, vereador. Aqui todo mundo se conhece. Amanhã, hoje nós somos adversário político. Mas lá fora a gente é diferente. Somos pai, somos filho, somos marido. O prefeito foi eleito para trabalhar e está trabalhando. Está asfaltando rua, cuidando da saúde e ajudando quem mais precisa. Infelizmente, alguns da oposição ainda não entenderam que a eleição já acabou. Querem atrapalhar um governo que está dando certo? E eu pergunto, querem chegar aonde com tudo isso? Quem julga o processo é a justiça, e nós já fomos absolvidos. Foi recorrido, tudo bem. Mas nós fomos absolvidos. O povo já fez sua escolha. E a escolha foi por um governo sério, que trabalha e que respeita o cidadão. Então estaria na hora, gente, da gente dar um basta. Nós temos que trabalhar para o povo. Independente se nós somos partido A, partido B, partido C. O importante aqui é nós fazer acontecer para a nossa comunidade. E eu espero que não gostaria mais de falar sobre essas coisas. Que está ficando meio chato já. É tudo sempre a mesma coisa. Já lá fora, já não está muito funcionando. Então, um pouquinho de respeito entre nós e principalmente entre o nosso povo. Muito obrigado.
Não havendo mais vereadores inscritos, em nome de Deus declaro encerrada a presente sessão.